E aí, galera analógica, bem-vindos ao 57º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Rolleiflex Baby, a Rolleiflex 4x4. Então, galera, antes de eu começar o episódio, eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque no último episódio do relançamento da quarta temporada do podcast e do relançamento do podcast, em menos de 48 horas a gente atingiu 20 visualizações, entre aspas, porque não é um negócio que se vê, né, mas que se escuta. Mas a gente atingiu um público aí em 48 horas de 20 pessoas assistindo ao episódio. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Isso me incentiva muito a voltar a fazer episódio pra vocês. Sinal que vocês gostam bastante de ouvir os episódios. E aí, então é isso. Então estou eu aqui de novo, gravando episódio para vocês no carro, mais uma vez. Acho que meu carro agora vai virar estúdio de podcast, é bem provável, porque é o único momento que eu tenho tempo para gravar episódio para vocês. E então hoje eu decidi, já que eu peguei essa câmera e gostei muito dela, então eu achei que seria muito interessante eu fazer um review sobre essa pequenininha, né? É uma câmera, assim, que primeiramente eu já vou deixar bem claro aqui, galera. É uma câmera que não tem nada demais, no sentido de que não é nada diferente de uma Rolleiflex Automate normal. Mas é uma câmera que me surpreendeu muito na questão tamanho, design, enfim, entre outras coisas. Mas vamos lá, vou chegar lá. Então, galera, a Rolleiflex Baby, que na verdade não tem esse nome de fábrica, né? Na verdade, ela é denominada pela Rolleiflex como Rolleiflex 4x4. A Rolleiflex 4x4 foi lançada primeiramente lá em 1930 e alguma coisinha. Se eu não me engano, 1930 mesmo. Porque a gente teve a primeira Rolleiflex em 29, e aí depois a gente vai vir ver a Rolleiflex 4x4. Ah, mas o que seria esse 4x4? As Rolleis tradicionais, né, as Rolleiflex, Rolleimagic, Rolleicord, enfim, elas são 6x6. Por quê? Elas utilizam filme de médio formato, né, o 120. Então elas fazem um frame de 6x6. A Rolleiflex 4x4, ela é uma câcâmera que usa filme 127, que até então era um formato que estava morto, né? Então ela faz frames de 4x4, tá, galera? Como eu estava dizendo, a Rolleiflex Baby vem aparecer primeiro, né? A Rolleiflex 4x4 vai vir aparecer primeiro lá na década de 30. Ela tem mais ou menos o mesmo design aí da Rolleiflex desse período pré-guerra, tá? É uma lente sem coating, velocidades um pouco mais baixas, enfim. E aí, lá em 1957, a gente vai finalmente ter a Rolleiflex 4x4, que é esse modelo que eu tenho, né? Que aí ela vai vir sendo denominada carinhosamente como Rolleiflex Baby ou Rolleiflex Baby Grey, tá? E aí o que é importante dizer é o seguinte: existem duas variações dessa câmera. Existem variações pretas, né, com pintura e couro pretos, que foram as primeiras a serem fabricadas, que elas foram produzidas entre 1963 a 1968, e elas são bem mais raras, tá? Acho que, se eu não me engano, só existem 5 mil unidades da preta. E a gente tem a clássica cinza, que vai vir ser fabricada de 1957 a 1963. Então, as cinzas foram fabricadas na frente e as pretas foram fabricadas logo depois, até 1968, tá, galera? E como eu estava dizendo, a Rolleiflex 4x4, a Rolley Baby, né, como eles começaram a falar, a chamar, começou a ser produzida em julho de 1957 e parou a produção em março de 1968. Tá, galera? Existem mais ou menos 67 mil unidades, contando com as pretas, tá? Sendo que 5 mil dessas 67 mil são pretas e são as mais raras e mais cobiçadas. Eu tive a oportunidade de ver uma preta dessa, da mesma pessoa que eu peguei a cinza, ele também tinha preta. E o que eu achei muito legal nessa câmera, galera, e como eu tava dizendo, ela não tem nada demais, além, tipo, ela é uma Rolleiflex Automate, só que menorzinha, tá? Ela tem um design um pouquinho diferente, ela não tem manivela, O botão de disparo dela é um pouquinho, uma posição um pouco diferente do que o da Rolleiflex tradicional, mas eu particularmente gostei muito da localização desse botão, justamente porque fica muito mais fácil de fotografar, de disparar. E assim, o que é perfeito nessa câmera é que ela é muito pequenininha. Sem a capa, ela é muito pequenininha. Então assim, é muito confortável de usar. Ela tem quase o mesmo tamanho da Rolei 35. Se a gente colocar a Rolei 35 em pé do lado dela, ela tem basicamente a mesma altura, coisa de assim 3 ou 4 centímetros a mais. Então é uma câmera muito pequenininha. O filme 127 é muito pequeno também. Então no início eu nunca usei 127 na vida. Inclusive eu nunca achei que ia estar usando o filme 127, porque é um formato que é super difícil de achar. Até então estava morto, mas tem algumas companhias que fazem, a Shanghai é um exemplo disso. Fora as outras companhias gringas aí, que tem aí nos Estados Unidos, se encontra facilmente, entre aspas, no eBay, filme 127. Mas a Shanghai, como sempre, salvando a minha vida, e como é uma das minhas marcas de filme favoritas, eu comprei da Shanghai, né, enfim. E é um pouquinho não, é bem mais caro do que o 120 e o 135, mas tem um formato pra gente usar. A princípio eu achei que eu não fosse gostar tanto do 127 por conta do grão, né? Porque assim, o 120, o Shanghai, é lindo demais, é zero grão, funciona super bem no Rodinal. Aí eu fiquei na dúvida assim, cara, será como é que vai ser o 127? Porque o Shanghai 135 no Rodinal, ele dá um grãozinho mais acentuado, então eu fiquei bem preocupado em relação ao 127. Mas... apesar de tudo, eu curti bastante os resultados. O grão ficou bem fininho, bem parecido com o 120. A resolução da imagem também ficou muito legal. Foi só um desafio na hora de escanear. Aliás, eu achei que seria um desafio muito maior na hora de escanear, mas acabou que eu usei ali o meu Epson V550. Tem a máscara de 120. Eu prendi um lado do filme na máscara de 120 e o outro lado ficou solto e ficou super retinho, só a ponta que não. Aí eu colei com uma fita no vidro do scan e deu tudo certo. Foi até mais fácil do que eu imaginava. Então assim, eu curti muito essa câmera. É muito gostosa de usar na rua. Ela fica bem discreta ali. Lembrando que ela tem um disparador Synchro Compur, ou seja, ele é bem quietinho. Só que ele tem uns problemas crônicos, né? É um disparador que gosta de ser usado. Então eu aconselho que, se você tiver uma câmera dessa, ou for comprar uma câmera dessa, ou qualquer outra Rolleiflex que tenha com um disparador Compur, que você use ela bastante, né? Porque as câmeras gostam de ser usadas. Então, a minha dica é... não vou usar, assim, vai ficar muito tempo parada. Pelo menos dispara ela, mesmo não estando com filme. Pega ela assim e vai disparando todas as velocidades para dar uma esquentada no disparador. Porque, normalmente, é um probleminha crônico aí que os Compur têm, que eles acabam travando sem uso, né? Enfim. Mas, então, ela tem um disparador Compur, o que deixa tudo muito quietinho, né? Assim como qualquer outro disparador em folhas, né? Não tem aquele barulho da cortina, o que eu acredito que seja um ponto muito positivo para essa câmera ser usada como câmera de fotografia de rua, para quem gosta, porque é uma TLR pequena, obviamente não é uma TLR que vai caber no bolso, mas é uma TLR que vai caber dentro de uma mochila, ou, sei lá, uma bolsa, e não vai ocupar tanto espaço, tá? Não é uma dobrável, que ocupa muito menos espaço, mas, para quem gosta do estilo de TLR, eu acho que é uma opção muito interessante, que ela passa a ser bem portátil, porque a gente sabe muito bem que as TLR são câmeras grandalhonas, enfim, ocupam espaço. Mas a Rolleiflex Baby, eu achei que, assim, ganhou meu coração nesse ponto. Não é nada demais, né? Como eu havia dito, ela é uma Rolleiflex automática, só que pequenininha, com design um pouco diferente. Mas pelo simples fato dela ser menor e, assim, mais leve, quer dizer, ela não é uma câmera leve, mas ela é uma câmera mais leve do que uma Rolleiflex comum. Então, assim, ganhou meu coração, tá? Ela vai ter uma lente Schneider Krausnar Zenar, no estilo Tessar, né, de 4 elementos. É uma 60mm, tá? Mesmo porque o tamanho do filme é menor, então, obviamente, o tamanho da lente vai ser menor. Ela vai de f3.5 a f22, lembrando que a lente que você visualiza, né, a viewing lens, ela é uma 2.8, o que faz com que o viewfinder seja muito mais claro e muito melhor de ver. tá, galera? Então o viewfinder dela é bem clarinho, não é escuro igual as automates, nem as roller cords mais básicas, tá? É, não chega aos pés do viewfinder da Holley Magic, mas é um viewfinder bem claro, tá? Não tenho nada a reclamar em relação ao viewfinder da Holley Flex Baby, não. É, e é isso, galera. Não tem muito o que falar sobre essa câmera. A lente Schneider é bem sharp. É, inclusive, eu gosto até mais da Schneider do que da Tessar, propriamente dita, em alguns pontos, né? A Schneider, eu acho que em 3.5, ela é uma lente muito melhor do que a Tessar. Isso é ponto de vista meu, tá, galera? Eu não tô falando... Não estou afirmando, não, tá? É uma questão de ponto de vista, de gosto. É, tanto é que todas as minhas Holley são Schneider, né? A Holley Cord Schneider, a Holley Baby Schneider, a Holley Magic é Schneider, enfim. Talvez seja porque eu nunca tenho usado outra lente, mas, assim, eu tenho a Holley 35 com Zeiss Tessar, que não chega nem aos pés, assim, de questão de ser sharp igual a Holley Magic ou a Holley Baby, né? A Holley Cord eu nem digo, porque a Holley Cord, ela... Essa lente tem vários problemas que fazem com que ela perca um pouco a beleza dela, enfim. Mas a Holley Magic e a Holley Baby estão com a lente bem legal e resultados muito interessantes, tá? É... Então é isso, acho que a parte técnica da câmera é essa. Ah, é outra coisa muito importante. A Holley Baby, apesar de que muitos pensam, ela não tem uma baioneta própria. Ela é baioneta B1, então todos os acessórios, se você já tiver uma Holley Cord ou uma Holley Flex B1, todos os acessórios você vai conseguir usar na Holley Baby, com exceção do parasol, tá? É, as lentes, elas são um pouquinho mais próximas, então o parasol B1 dá pra Holley Baby é diferente, tá? Então o único acessório que você não vai conseguir usar B1 na Holley Baby vai ser o parasol, tá? Então, filtro B1, entre outras coisas, tudo vai funcionar, tá, galera? Outra coisa que é bem interessante dizer é o seguinte: a Yashica fez, né, pras TLRs dela, aquelas lentes teleobjetivas e wide, B1, só que elas não vão servir para Holley Baby, porque elas são feitas para serem usadas com lente 75mm e a Holley Baby é 60mm. Porém, a Yashica tem uma lente wide para os modelos Baby, né? Os modelos 4x4, porque assim como todas as outras marcas japonesas, tudo que as marcas alemãs faziam, elas copiavam. Então a Yashica tem sim TLRs 4x4 também, o que podem ser uma boa opção, já que a Holley Flex Baby é uma câmera um pouco mais cara, né, em relação às japonesas. A Holley Baby aí você vai estar encontrando no mercado no mínimo de R$1.200, sem manutenção, né? Tem mais baratas, mas aí não se sabe a procedência. Mas sem manutenção aí, pelo que eu andei fuçando no Mercado Livre e na internet, é na faixa de R$1.200, podendo chegar até R$1.500 já com manutenção, tá? Pronta para uso. Então isso daí, é certo que é uma câmera mais cara. Então, talvez um equivalente japonês, no caso as Yashicas, pode ser uma boa opção para você, que você vai encontrar aí na faixa de R$300, R$400, tá, galera? Então é isso, né? Demais não tenho o que falar sobre essa câmera, além disso. É uma câmera, novamente, super gostosa de usar em relação ao que ela oferece. A história dessa câmera comigo é muito interessante, levando em consideração que eu meio que estava à procura de usar uma câmera dessa, mas eu consegui com um amigo, né? Um amigo aqui que coleciona câmeras. E ele tem as câmeras, né, tipo a preta e a branca, a preta e a cinza, perdão. Então, foi muito interessante, porque ele me emprestou essa câmera. E aí, acabou que no dia que eu fui lá ver a câmera pra pegar emprestada, deu muito problema com a câmera, assim, ela tava funcionando perfeitamente. Aí ele falou, leva. Aí eu peguei a câmera emprestada. E a câmera começou a travar, justo porque os disparadores de Compur têm esse probleminha aí de ficar muito tempo parado e ficar travado. Então a câmera travou totalmente, só estava funcionando as velocidades altas, aí eu levei para casa. Enfim, perdi o Carretel 127, o que foi uma loucura, porque acha. Eu procurei o carretel 127 em tudo quanto foi lugar, procurei no carro, limpei o carro, eu olhei debaixo dos bancos, procurei em casa, não achei o carretel, porque a Holley Baby, quando você abre atrás, ela tem um mecanismo que levanta o carretel. Só que a mola tava bem, bem forte, então quando eu abri, o carretel pulou de uma maneira que ele voou, ele caiu no chão, eu não vi onde ele caiu, e eu perdi o carretel de alguma maneira. É, não sei se foi no carro, não sei se foi lá na casa desse meu amigo, ou se foi... Enfim, só sei que a câmera começou a apresentar diversos problemas, e aí ele falou comigo que se eu consertasse a câmera, que eu podia ficar com ela. Então foi o que eu fiz, mandei pro Carioca Camera Hunter, ele fez uma manutenção, foi uma manutenção bem simples, já que só foi lubrificação mesmo, a câmera tava em ordem. É, eu queria agradecer também ao Leandro, do Dandão Camera Vintage, que graças a ele eu consegui um carretel de 120 para substituir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Sem você, eu não conseguiria usar a câmera. E, enfim. Então é isso, galera. Não tem muito mais o que falar sobre a câmera. É uma câmera muito gostosa. É, se vocês tiverem a oportunidade de ter uma, eu não vejo porquê. Mas, é, apesar de tudo, apesar de eu ter curtido muito, apesar de eu ter gostado do 127, é uma câmera que eu não aconselho a você ser a sua primeira câmera, tá? Ah, mas por que isso? Por conta do formato, né? Por conta do 127. O filme já está muito caro, o custo-benefício do filme é horrível, né? Enfim, é muito caro o filme. Então, eu não aconselho que uma câmera 127 seja a sua primeira câmera, justamente pelo valor. O 127 é muito mais caro, levando em consideração aquela questão da lei da oferta e da procura. Tem pouco filme 127 no mercado, então, obviamente, o filme 127 vai ser muito mais caro do que o 35 e o 120. Tá, galera? Mas tirando isso, se você já tem uma Rolleiflex ou uma Yashica normal, que usa filme 120 e você quer testar o 127, eu acho que de todas as outras câmeras 127, uma TLR vai ser a melhor opção, tendo em vista que é uma câmera bem facinha de usar, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.